oferecimento da Allianz, todos os melhores seguros que você precisa, inclusive nesse final de ano. Já entra o ano que vem com seguros novos. Eu chamo meus grandes amigos, nós estamos de novo com o nosso grande amigo Thiago Alves e grande Edgar de Mello Filho.
Tudo bem, Júnior?
Já tinha aí?
Raios, raios fulminantes aqui. De novo aqui contando com muita alegria aqui com o Thiaguinho conosco, né?
Seja bem-vindo de novo.
Eu vou ficar de espectador agora. Agora você vai ver como é você vidraça.
Que isso,
já tô com as pedras aqui na mão, viu só? Tô com as pedras.
Você que começou essa história.
É sempre eu. Sempre eu. O meu é que fica sempre alinhado com os planetas.
Tem hoje a culpa sua.
Eu sei disso. Fico muito feliz com isso, viu? Com uma série, não só você, como também outros amigos internautas aí que também adquiriram o vírus. Eu me sinto assim um virótico.
É bom, vambora. Esse vírus que o Edgar está falando é o vírus do automobilismo que a gente pega, quando pega, não sai mais, não tem cura, não tem.
Mas é bom.
E hoje nós vamos falar de automobilismo. Muita gente acha que é automobilismo puro isso, né? Que esse é o verdadeiro automobilismo. Porque são corridas de carro de turismo, são carros parecidos com carros de rua, mas assim, só na aparência, porque motor é um absurdo, o Thiago está aí para me corrigir, mas 750 cavalos,
até,
né?
Mais, dependendo.
Ou mais até.
150 no caso da Sprint.
Então, realmente é um carros grandes, pesados, carros de 1.500 quilos, e é uma categoria que no Brasil tá aumentando bastante a audiência, inclusive no auto racing, que a gente sempre falou de NASCAR, mas esse ano que passou nunca falamos tanto e nunca tivemos tanto retorno. Então a gente achou que seria uma boa fazer um programa só para falar disso. Thiago, vamos começar falando dos brasileiros, né? Assim, o Piquet e Miguel Paludo, que você comentou praticamente todas as corridas, né, deles. Uhum. E o que você achou, Thiago?
Olha, Adalto e Edgar, achei que eles tiveram um ano bom. O Melcinho conseguiu aquelas três vitórias nas divisões principais, a Road America, pela Nationwide Series no misto, que foi muito bom por ser um circuito, um tipo de circuito que ele está acostumado, e para ser a primeira vitória, assim, já tirar aquele peso da primeira vitória. Depois ele conseguiu duas grandes vitórias em Michigan e em Las Vegas, que foi uma vitória absoluta, foi fantástica a vitória, a última volta.
Saiu na hora certa.
Eu particularmente, na hora, eu falei, putz, acho que ele está longe. Teria que arriscar muito, na hora que eu estava se desenhando a abertura da última volta. E pulou na hora certa, calculado, deu certinho. Então acho que foi um ano de amadurecimento muito dele, do Nelsinho. Ele conseguiu esses bons resultados. Se envolveu em acidentes, mas o bom desses acidentes que se envolveu é que ele não causou os acidentes. Ele foi envolvido em acidentes. Então acaba deixando uma boa marca.
Sim, é.
E ali não tem como você
se... E ali não tem como. E foi isso que tirou ele do título. Disputar um título ou conseguir uma posição melhor do que sétimo no campeonato, que às vezes, pô, o cara foi sétimo, mas foi o sétimo, sendo o segundo que mais venceu.
Você sabe que em cima desse raciocínio que você acabou de nos passar agora, Thiago, eu me permiti até comentar num dos programas aqui com o Júnior, e eu me lembro que eu falei para ele, Júnior, irmão, e aí você viu que legal o Nelsinho? Eu falei, Júnior, acho que mais do que a vitória do Nelsinho, eu fiquei feliz, até brinquei com ele, falei, eu acho que o Nelsinho pegou o cacuete. Uhum. Que tem essa categoria, tem muito de você pegar o cacuete.
Muito.
Essa hora de sair, será que ele saiu certo? Porque às vezes você é errado e dança. É. Ele saiu na hora certinha e todas as vezes que ele saiu numa boa. Claro, saiu também nas erradas, mas só que ele vai aprendendo com isso. E é uma categoria, por tudo que a gente viu ao longo do tempo. Eu vi durante uma fase, depois parei, perdi o contato. Bom filho a casa torna, voltei novamente, porque apaixonado pela NASCAR eu sempre fui. Uhum. Mas, claro, você, por força de em circunstâncias, você acaba perdendo contato. Então voltei a olhar a categoria com carinho, e isso é uma coisa que ficou, um dos ranços do passado. É uma categoria que você precisa ter o cacuete. Sim. Até para se envolver mais ou menos em acidentes, independe, porque você pode estar ali no meio e tomar um porrão de graça de quem você acha que não ia te bater, e o cara vem e te bate. E às vezes passam 10, 12 carros por você, ufa, me livrei, vem o último e te enche.
Que nem em Talladega, a última prova em Talladega,
incrível.
Ele estava quieto, sozinho, administrando, numa boa. Aí um cara escapa no muro, vem, mas deu no meio. Foram dois envolvidos no acidente.
Incrível.
O cara que rodou e não, assim, no meio deu.
É impressionante.
Não era nem aquela que fosse, sabe, um pouquinho mais rápido. Não, foi no meio. Foi um pouquinho mais rápido, pega na traseira, um pouquinho mais lento, pega na... no meio.
E o paludo? Porque o Miguelito, quando saiu daqui, saiu muito desacreditado. Mas vai pra NASCAR. Queria que você falasse um pouquinho da temporada do Miguel.
O Miguel, ele ficou talvez devendo um pouco... Se a gente for olhar aquela história do copo, às vezes o copo meio cheio, o copo meio vazio, o copo, o lado bom dele foi que ele conseguiu uma classificação muito boa no campeonato. Ele evoluiu de 17º para décimo. Com um top 10 de campeonato. Até no começo do ano fizeram uma eleição no site da NASCAR para os jornalistas preverem quem são os 10 primeiros de cada campeonato. Ninguém, não deu no resultado final, o Miguel Paludo entre os 10.
Imagino.
E ele chegou entre os 10.
Imagino.
Só que o que ficou faltando um pouco foram resultados mais expressivos, tipo top 10, top 5.
Claro. Então,
acho que 2 ou 3 top 10 no ano e um top 5 na última corrida. Porque ele foi quinto lá, com o Nelson foi quarto e foi quinto.
Foi
o único top 5 da temporada. Porém, o que eu percebi no Miguel? Que ele se tornou um pouco mais constante. Então, por exemplo, ele pegou aquela cultura de somar os pontos.
Isso.
Então, por exemplo, se o 12º é o meu melhor resultado aqui, vou ser 12º. Não vou querer, às vezes, arriscar para ser um 11º, vou ser um 10º para ganhar 2 pontos e...
Ou talvez não chegar.
Não fazer nenhum.
E outra coisa, ele teve um carro mais confiável também. Ano passado, o carro dele quebrava muito. O truck dele quebrava o motor várias vezes. Esse ano, praticamente, não quebrou.
Aí não dá para você dar continuidade.
E na metade da temporada ele trocou de mecânico-chefe. E aí começou também a gradativamente melhorar, fez boas apresentações. Começou o ano abafando, fez uma pole logo em Daytona.
Já foi uma
credencial. Mas acredito que no terceiro ano já dá para você brigar para ser um 7º no campeonato, talvez brigar para ser um top 5 de campeonato, beliscar uma vitória. Acho que os dois estão no caminho certo e respeitando, claro, a característica de cada um. O Miguel era um gentleman driver, corria aqui no Brasil.
Isso,
tá chegando no ápice da carreira dele.
E sempre tiro curto, sempre o último que chega é a mulher do padre. É verdade.
E uma corrida mais longa, da NASCAR.
É verdade.
E o Nelsinho já chegou num topo de Fórmula 1
claro.
E tá remanejando a carreira dele.
Claro.
Porque é jovem,
claro.
Teve a cabeça de escolher a NASCAR, de ser um desbravador.
Claro.
Então, respeitando a característica de cada um, os dois estão evoluindo bastante.
Que bom. Eu fiquei... aquela vitória em Road America do Nelsinho, eu assisti a corrida inteira. Inclusive, não acreditei que ele fosse ganhar no final, porque no começo ele estava com o carro saindo um pouco de traseira, ele até tomou outra passagem. Depois consegui falar com ele até, e ele estava realmente... Há muito tempo que eu não estava tão feliz com uma vitória de um brasileiro... Em categoria top. E foi a primeira de um brasileiro, né? Na NASCAR, na história.
Claro.
O Nelsinho está abrindo um mercado que não existia, né? Aqui para nós, para os brasileiros. E agora, o que é difícil, hein, Léo?
Não, eu até ia comentar com o Thiago, na realidade, até para explicar para a gente, né, para nós, alguns aspectos que são... Quando a gente olha de maneira mais detalhada, e quando o Thiago lembra do copo meio cheio, meio vazio, depende do ângulo que você gosta, de que você olha, né? Você pode olhar, seu copo está meio cheio, mas se você olha para você, mas seu copo já está meio vazio. Então vai muito de como você colocar. Quando você fala, por exemplo, até para que nós possamos até entender um pouco melhor, que nós não estamos assim, tão entrosados com a categoria, mudou em determinado o mecânico-chefe. Aí... vamos jogar uma Talladega da vida. Você vem até a primeira troca de pneu, você vem terceiro, segundo, o tempo todo, vem na balada, volta. Dá a primeira janela, entra, troca. Deu uma bobeada, você sai em 17º. Fica 18º, 19º, 17º, 18º, 19º, até a outra janela. Aí na próxima janela, 10º, e não sai nunca. Aí passa, ganha 2 posições, daqui a pouco perde 3 posições. Fala um pouquinho dessa miscelânea que é tão normal na Stock Car, mas até para que a gente possa entender um pouco e não cobrar tanto. Botaram em terceiro, agora está em 10º.
Uma coisa que é engraçada, tocou num assunto interessante, porque o fim de semana, por exemplo, da Truck Series, vamos concentrar na Truck por causa dos brasileiros. O fim de semana da Truck não é um fim de semana, é um dia. Então é na sexta-feira, eles fazem 1 ou 2
já
treinos
começa
livres.
Começa aí a bucha.
É 1, 2 treinos livres, a classificação e a corrida, ou seja... Considerando 2 treinos livres, vamos dar uma lambuja. Então você treina às 9 da manhã, com uma condição de temperatura de pista, de pressão. Você faz um outro treino 1 da tarde,
Com outra condição.
Com outra também. Condição. Classifica a 5 para correr a 7.
E corre à noite.
E corre à noite. Corre. Quando você não começa a correr às 6...
E acaba
E dois. Acaba correndo às 9. É, que é muda. Tudo. Então, tem tudo isso. Então, às vezes você faz um... Pô, às vezes o Miguel, várias vezes... Faz um grande treino livre. Era o mais rápido do treino. Aí classificava terceiro lugar. Pô, chegava na corrida, começava a andar para trás. Por quê? Às vezes você faz um acerto que não privilegia o vácuo. Então você anda muito bem com o ar limpo, com a pista limpa. Quando você para no box, você cai para décimo, você já perde o equilíbrio do seu carro.
Só vai pegar vácuo.
Só vai pegar frente, vácuo é na verdade. Frente, muita turbulência, imagina. É imagina.
Nossa.
Toda aquela cavalaria.
Nossa. 10 vem quente o ar. Vem quente. Já muda a temperatura do ar também.
E de 10, mais um monte atrás. Então muda realmente o carro. E você tem que fazer essa adaptação ao longo da prova. Então, abaixa a temperatura, porque muda a condição. Aí você tem que fazer o quê? É, a pressão do pneu ela é completamente diferente de uma pressão do dia para uma pressão para a noite. Então você já tem que prever como que vai ser o comportamento do seu carro à noite. Então isso muda, são essas condições que mudam. Por isso que é normal você ver um piloto que larga atrás e chega na frente, um que larga na frente e vai para trás. É. Isso muda durante a corrida.
Sem contar da agravante principal que the wall is waiting for you. Isso não pode esquecer nunca.
Não pode.
Nunca. Ele está sempre lá. Ele é a constante. Sim. Muda para você o vácuo, a turbulência, o pneu, mas the wall never.
Está sempre lá.
Está sempre lá.
It's always there.
It's always there. Certo?
Não,
e é isso que às vezes você precisa olhar assim com um pouquinho mais de detalhe para perceber isso. Então, a mudança de um chefe de equipe. Pô, mas o que, que mudou?
Muda isso. Porque...
E também a intimidade que Exatamente. Você tem do cacuete, que o chefe de equipe sabe do que você gosta e você sabe como ele gosta das coisas, fica, flui mais fácil. Quando você muda, você leva 2, 3 corridas para se achar com o cara.
E você gosta de um carro de um jeito, eu gosto de outro. Aí então o mecânico-chefe trabalhou muitos anos com você. Isso. Então você vai fazer uma previsão de um acerto para a noite. Às vezes até o Miguel uma vez falou para mim, numa escala às vezes de uma mudança de 1 a 10, a gente estava num 2 e mudava para um 8.
Nossa.
Então você muda completamente o carro.
Nossa.
Sendo que se você mudar de uma escala dessa de um 2 para um 4, você já encontra uma solução que você veste melhor, o piloto veste melhor.
Mas até por falta de tempo, de treino, você às vezes tem que radicalizar. Você começa no 2, pula no 8 e aí tenta achar um meio termo, que não dá mais para treinar, acabou.
Só que às vezes você mudando de um 8 para um 7, já muda também Exatamente. Completamente, porque a condição mudou, a sua posição de pista mudou.
É muita variável.
É muita variável.
Isso fora que na Truck é a corrida mais curta das três,
também.
Né?
É.
Porque a hora que for para Sprint
dá
Cup,
tempo de você. Tá,
dá 3 horas e meia de corrida.
E você tem limitação de pneus também. Na Truck você tem, acho que 5 ou 6 jogos de pneus para tudo.
Para tudo.
Para tudo. Então é para o treino, livre, para classificação
e para corrida.
E pra corrida. Então às vezes falta pneu para você fazer 2, 3, não pode fazer 4 paradas trocando os 4 pneus, não dá. Tem hora que é só combustível, só 2 pneus, depende muito disso. Na Sprint Cup são acho que 10 ou 12 para corrida.
Nossa.
Sendo que ainda você pode pegar de uma outra equipe que sobrou, então é livre.
Nós fizemos, eu e o Júnior fizemos algumas elucubrações aqui agora no final do ano, Tiaguinho, de que assim, eu e o Júnior torcendo muito para o Nelsinho ir para a Nationwide. Aí depois deu uma variável, né, Júnior? Aparecendo a equipe que fez uma proposta de picape dele desse ano, que parece que o Paludo já renovou com ele.
Já,
né?
O Paludo já renovou.
Então, que bom que o Paludo fica lá, mas e o Nelsinho, será que... Não, mas se não arrumar grana lá, porque parece que não tinha grana para toda a temporada. Nessa aposta que eu fiz com o Júnior, será que nós estamos acertando em pedir para ele ir para a Nationwide? Ou seria bom se ele fizer algumas da Nationwide? Porque na Nationwide nós queríamos que ele fizesse algumas da NASCAR.
Da
Sprint, né? Uhum. Ele faz a Nationwide, faz umas duas, faz uma Talladega, faz uma Watkins Glen lá. Claro que não vai pegar um carro bom, que é o carro de aluguel, mas pelo menos já vai pegando o capoete. Então nós ficamos nessa lucubração, nós dois aqui. Como é que você vê isso do próprio Paludo FIFA ter reassinado o contrato? Começa aqui, que me pareceu ótima. E achando assim, será que ele conseguiu o mesmo patrocínio todo para a Nationwide ou é bom ele ficar mais um ano lá na... Os metralha lá na...
Eu gostaria de que ele fosse para a Nationwide. Tá. Eu, Thiago, particular.
Estou com nós, chefe.
Eu gostaria que ele fosse para a Nationwide se tivesse um carro bom também. Não adianta você ir para a Nationwide...
Um carro ruim.
Um carro ruim.
Meia boca.
Não pode, não adianta. Ah. Porém, eu acho que a proposta que chegou para ele é uma proposta boa, de 20 provas, só que assim, se não 20 provas, ele queria as 20 primeiras. Por quê? São pegar as 20 primeiras.
Ele aí está bem no campeonato.
Está bem no campeonato, massas para arrumar patrocínio. Isso. Só que acho que não estão conseguindo isso daí. Meu sentimento é de que ele fica mais um ano na... Na Truck.
Não, só mão de vaca, Turner. Nem sonhar meter a mão no bolso, né? Pra dar um complementozinho, né? Vende um avião lá. Cidade, né? Completa lá, Nelson, deixa de ser mão de vaca.
É.
Aí... Um complementinho lá, pô. Que pena.
É. Mas...
E a equipe era boa que ele tava conversando?
Era boa, era uma das equipes boas. A equipe do Rixenhaus Jr.
É, boa equipe.
Boa equipe.
A Roush. É. Uma equipe boa.
É que ele ganhou em... em... Road America?
Não, ele ganhou na Turner, na dele.
Ah, é na Turner, é verdade, na dele. Mesmo, é verdade.
Perdão, acho que não, não é a Roush, é a Richard Children.
Richard Children.
Mas ele ganhou na...
É ótimo.
É ótimo, é dos Dillon.
É.
Só que assim, às vezes esbarra um pouco no Dillon.
Esses Dillon aí, eu tô com meio com o pé, não sei porquê, cismei com eles.
É.
Não me convenceram ainda, posso esperar mais um aninho? Não me convenceram.
Não convenceram?
Não, os Dillon não.
Eu já estou. É? Já?
Acho já? Que, eles vêm para cima? Vem. Que bom.
A canalhada ali vem.
Que
pra...
bom mesmo? Que bom.
E vem uma turma muito boa, muito boa. Tem uns jovens surgindo, muito bons. Os caras são botas mesmo. Então tem os dois Dillon que são jovens.
Tá.
Tem o Ryan Blaney, que até venceu uma corrida na Truck, já infernizou na Nationwide. 18 anos.
18 anos.
Voa muito. E tem uma outra galerinha chegando da K&N, que é uma divisão menor.
Tá,
vai começar a acender agora para Truck, para Nationwide. Então acho que isso é legal também da NASCAR. A próxima turma está sendo formada já.
E nós ficamos batendo no martelo aqui, nós dois aqui rezando com o terço na mão, para o Pietro ir para uma dessas categorias
isso,
aí.
O Pietro. É. O Pietro
em vez de mandar para andar no tiroteiro, do tiroteio, põe nessas categorias aí.
Mas tem a questão da idade.
Ah, Pedro é muito jovem. Nem
que eu, se não me engano, acho reduzir que vão reduzir para o ano que vem para 16 anos.
Essas que antecedem.
A K&N, que hoje é 18.
Então, olha lá. De repente.
Então já daria para ele.
E ali já pega uma turminha mais encardida, não pega?
Pega.
Então.
Aí pega esse Ryan Blaine.
Aí já dá para você começar a medir. Pelo menos a minha referência. Eu queria medir, ter chance de poder medir melhor o Pietro.
O Pietro, ele participou de uma categoria, a grosso modo, é um regional nosso.
Isso.
Imagina marcas e pilotos de São
Paulo.
Por
isso que eu fico um pé atrás de, sabe, projetar, porque o nível, né? Por isso que eu estou rezando. Agora, não sei, falam que vai para 3.5, para não, bom, sei lá.
É.
Mas eu não sei, Thiago, mas foi bom você ter me dado essa esclarecida, porque eu tava meio com o pé atrás com os Dillon, viu? Eu acho eles meio.
Eu ainda acho o contrário.
Mas tem um que parece que é um pouquinho mais atiçado.
Que é tem o Austin Dillon, que é o mais velho,
que
correu na Nationwide esse ano.
Tá.
Ele é bom, muito bom piloto. Mas o Ty Dillon eu tô achando que é melhor, que é o mais novo, que correu na Truck. Ele é extremamente constante, ele foi. Chegou entre os 10 primeiros em quase todas as provas. Foram 22 provas, se não me engano, foram 18 vezes entre os 10 primeiros, ou 17, o que é muito.
É muito mesmo.
Pega um campeonatinho com o Chase mais pra frente.
Opa!
Chegar de 30 provas, chegar em 25 entre os 10 primeiros, você tá.
Não é? Tá bonito.
Tá bonito.
Tá
disputando o título.
Tá bonito na foto.
Então, eu vejo o Ty Dillon como um dos grandes no futuro. O Austin também. O Austin Dillon.
Também, essa vez.
Também entra, junto com o Ryan Blaney. Tem um outro que é o Darrell Wallace Jr. Que até
é um neto, deve ser um neto da fada.
Não, ele é júnior, mas de...
Ah, tá.
É outro do júnior.
Tá.
Ele é até um piloto de origem negra, um afrodescendente. Tem uma campanha em cima dele, legal. E não só por isso, pelos resultados na pista. Porque às vezes fica naquela coisa de campanha, mas não.
Claro.
Tá mostrando na pista que anda muito.
Os caras sentiram que tem uma brecha pra tipo o Hamilton também na NASCAR.
Logo.
No futuro.
Logo. Pessoal, Vamos continuar depois do break, já temos que fazer o primeiro break. Até já!
Minha mãe sempre me disse que eu corri atrás dos meus sonhos. Eu assistia programas de aventura e que tinha um carro e eu pensava, um dia eu vou ter esse carro. Juntei as minhas economias durante 10 anos e comprei o carro. A minha primeira aventura foi mapear uma onda perfeita num lugar desconhecido. E foi pegando onda que eu descobri que a minha onda é viajar. É estar com o pé na estrada.
Bons conselhos inspiram vidas e um bom seguro cuida do que é mais importante para você, como o Allianz Auto, que oferece quilômetros ilimitados de guincho. Allianz, com você, de A a Z.
Vamos aproveitar e vamos já ver um vídeo que O Thiago estava falando daquela ultrapassagem do Nelsinho em Las Vegas, né, Thiago?
É.
E a gente tem esse vídeo aí, porque realmente foi uma ultrapassagem da última volta, foi sensacional. Olha lá, já estamos com o vídeo na tela.
É uma das relargadas, né? De que ele foi ganhando, começou a ganhar posições ali. Até naquela ocasião ele tinha trocado dois pneus só.
Uhum.
Até em primeira posição já nessa. E tinha um outro piloto que tinha trocado quatro pneus, eu até pensei que
esse era o cara
para ganhar a prova. Mas aí aquela questão de turbulência, ele começou a ficar um pouco mais para trás, e...
É, aí ele já tá, já tem um cara...
Ah. Já tá um mano a mano com ele ali.
Vê como vai balançando.
Não, vai, é...
Quando a gente assiste, então, em HD, impressionante, vê como balança.
Não, balança e o desequilíbrio, aquele carro desalinhado, né? É. Você vê que o carro tá torto, que é para ficar na curva.
É, exatamente.
Para ficar reto é realmente muito legal.
Olha, o time já caiu para terceira.
É. E aí ele já começa a tentativa de fazer a ultrapassagem. Ele tentou, nessa volta que foi que ele tentou, e ele tinha chegado na reta, ele tinha chegado mais perto.
Nossa.
Aí eu falei, bom, quando chegou mais perto e mergulhou e não conseguiu, na última volta ele já estava um pouco mais longe.
Uhum. Aí estão na última?
Vamos entrar para a última, a gente vai na branca agora.
Vai aproximar um pouquinho. Por isso que ele correu para ficar por fora, para embutir no cara também.
É, ó, ele ficou um pouco, é que a gente pegou, ele ficou um pouco mais longe, ele já deu a bandeira branca.
Já, olha lá. Olha como ele está perto, ó.
E agora ele dá aquele mergulhão no limite da linha.
Esse fogadeiro foi a pedra. O locutor até perdeu a voz.
Olha lá. Que realmente, quando você toca naquela linha ali, é o desnível.
É degrau.
É a inclinação da curva, sei lá, 18 graus pro zero.
Pro zero. Você viu o belo do degrau, olha lá. Nossa, não cabia dentro do capacete. Sabe? Só no espelho, não vem não. Olha lá, não vem não.
E essa vitória foi importante porque a primeira em Michigan, alguns poderiam falar, foi por questão de combustível, mas até esquece um pouco da prova. Estava ele e o Kurt Busch a prova inteira.
Isso.
Aí ele acabou rodando, perdeu o controle, rodou, não bateu, parou, e aí foi para uma situação de combustível depois. Uhum. Mas assim, Las Vegas não, foi no braço.
Foi no braço
e mostrou a total adaptação na
NASCAR. Na ganhar Las Vegas é tudo de bom, né? Las Vegas é tudo de bom.
Assim, nossa.
A cidade, tudo lá é bom. E o Nelsinho, você acha que, me parece de longe, Thiago, que ele está ficando com um cartaz entre os pilotos, entre a categoria, a imprensa fala sempre bem dele, a imprensa americana... A impressão minha ou está acontecendo?
Não, está acontecendo. Inclusive na transmissão, antes da transmissão norte-americana, a transmissão americana, eles fazem sempre um bolão à equipe que transmite a Truck Series. Em todas as provas, ele é votado como um possível favorito para a prova.
Uau!
Inclusive o Michael Waltrip, que é dono de equipe...
Do ramo.
Ele é o que mais aposta no... E apostam no Paludo também. Eles falam muito bem do Paludo. Tem algumas provas que, em Super Speedway principalmente, alguns apostam no Paludo. Mas sim, o Nelson está construindo essa imagem de piloto. Ele é um dessa turma de novos ali. Ele é um dos que estão realmente surgindo para brigar.
Você consegue fazer uma previsão da competitividade da Truck Series para o ano que vem? Desses novos que estão chegando? Então,
precisa ainda definir os grids.
Tá.
Esses grids da Truck, eles são um pouco mais complicados de se definir, porque muita coisa muda. Então tem que esperar um pouco mais, já dar aquela... Chegar um pouco mais perto de fevereiro, quando já tem as listas de inscritos, quem vai, quem não vai mesmo, para poder bater o martelo. Se o próprio Nelsinho vai, não vai, porque até agora ele não anunciou nada.
Até agora não sabe.
Tá quieto.
Ele deve estar fazendo tudo para conseguir, para me chamar, eu imagino. Porque acho que um terceiro ano aí, acho que ele já está achando que está precisando demais.
Se for um terceiro ano combinado com várias provas de Nationwide Series...
Aí sim.
Porque aí ele vai ter uma chance de brigar pelo título e vai conhecer as corridas.
Isso.
Mais ou menos o que o James Buescher fez esse ano para ter o campeão da Truck. Fez pela própria Turner e agora vai correr pela Turner o tempo inteiro. Que falta vaga na Turner.
Para ele
subir. E a Turner não é tão boa... Na Nationwide.
Como é na Truck.
Como se consolidou na Truck esse ano. Até o ano passado não era...
Não era campeão.
Tinha um Truck bom.
Mas não conseguia ter receita nos
outros. Chegou acho que até para brigar pelo título com o próprio Buescher. Mas era um Truck bom. Hoje eles têm os três trucks.
Os três caminhos.
Os três estão entre os 10 primeiros do campeonato.
É verdade.
Então hoje na truck a Turner está uma boa equipe.
Bom, vamos falar um pouquinho. Então agora temos que esperar o Nelsinho.
Resolver,
porque o Paludo já está definido.
Paludo
né?
já.
Mas vamos ter que esperar o Nelsinho resolver. Vamos falar um pouquinho da Sprint Cup, que é a categoria principal. E que o nome não faz nada lá, a gente já viu, né? A gente já falou durante esse ano, vários pilotos famosos. De Fórmula 1, de Indy, foram para lá e não conseguem realmente, não conseguem nada. Né? O Montoya, para mim, é uma coisa assim, inexplicável.
Mística.
Lógico.
Deve ser a praga de Montezuma.
Lógico, a gente sabe que o carro não é campeão, tudo, mas, pô, é 20º, 22º, é muito atrás do negócio.
Mas não anda na categoria, não anda na equipe do José da Esquina.
Não anda.
É um nome de respeito aí do time dele.
Sim.
Né? Mas será que não foi porque desceu de dedo uma vez da Índia aqui, falou com cobras e lagartos, e o cara falou, me espera, e está dando troco agora?
Eu acho que não,
porque o McMurray seria o parâmetro e os dois são próximos.
Os dois são perto,
acho que um terminou 20º, outro 21º.
É verdade.
Então, realmente...
É lixo, trash.
Mas lá, o que a gente vê...
21º e 22º.
Isso, é o segundo. O que a gente vê é que é muito difícil, né? E a gente tá vendo aí um campeão novo, jovem, que não acontecia também há algum tempo, porque... Bom, o Jimmy Johnson é pentacampeão, porque o primeiro título ele era jovem, né? Primeiro e segundo.
É verdade, porque só nós envelhecemos. Calma, para.
O
Keselowski ganhou na terceira temporada completa, desde 95 que alguém não conseguia ganhar na sua terceira temporada completa. Foi o Jeff Gordon, o primeiro título dele.
Ô, Tiagão, eu tenho umas reclamações aqui para fazer, viu?
Pode fazer.
Porque eu acho assim, eu acho que cometeram algumas injustiças. Não deram uma... Podiam ter criado a botina de ouro nessa categoria, uma bota dourada linda em ouro, e ter dado pro Kyle Busch. Que o Kyle Busch foi o cara que mais andou na frente em todas as corridas que eu vi. Mas não ganhou mais. Deu uma canseira nos caras. E sempre o pênalti era na última parada. Que aí que ele vinha em primeiro, relargava ele no muro, sumia dos caras. Aí, última parada, faltam 3 voltas para acabar. 29º.
Eu acho, inclusive, se ele tivesse ido pro Chase, eu acho que ele teria sido campeão.
Encheu o saco.
Teria sido campeão.
Não deram um broche pro cara, um anel, pelo menos, que ele colocou. Nada. Esqueceram do Kyle Busch. Mas é encrenqueiro. Bom, encrenqueiro pra mim é o Buchão, que aliás podiam dar o troféu pra ter pra ele, que quando saiu do Roger Pérez, o Dojão foi lá e...
Foi.
Eu lembro até hoje a frase que ele falou, quando que o seu Roger...
Os seus comentários, por favor.
Quando o seu Roger vai realmente investir nessa equipe? Investiu, tirou ele e colocou o Keselowski.
E foi campeão.
Devia ter
ficado. Foi lindo.
Esse Buchão...
Não, é demais.
É um lixão.
Mas que coisa. E pior é que o Metralinha, tá bom, mas ele é introspectivo. Pô, mas é do cara, só que o cara acelera.
Sim, o cara acelera.
Não tem conversa.
O cara acelera.
O cara é o famoso kid espelho. Ele vem aqui, relargou ele só aqui, ó. Só aqui os caras, ó. Que impressionante que o cara acelera.
Os caras lá no fórum gostam dele.
E dois dedos no muro. Dois ele dedos, é esfregando no muro, só dá o homem. Aí na última parada, ele é o primeiro a entrar, 23º. Tá louco, cara.
Mas muito disso também, Edgar, se deve à própria equipe. A Joe Gibbs não se achou esse ano. Ele, em alguns momentos, também não se achou esse ano. O mecânico-chefe dele, algumas vezes, não se achou, que nem em Richmond, naquela prova. Ele tinha uma vantagem muito confortável para se classificar para o Chase. Era a última prova que valia para o Chase. Ele ficou marcando o Jeff Gordon, muito à frente do Jeff Gordon.
Mas nenhum spotter para dar um berro na orelha dele?
Aí que entrou o problema do mecânico-chefe, que numa hora que foi dar uma relargada lá, ele não parou e todo mundo parou. Aí acabou a prova. E o Jeff Gordon, naquela ocasião, ele fez mudanças radicais no carro. Assim, não é aquela... Ele coloca lá atrás.
Bota a manivelinha duas voltas.
Pega o macaco, levanta um pouco mais, pega um buticão, bota na suspensão.
Exatamente.
Que foi para um ou vai ou vai.
Ou vai.
E o Jeff Gordon chegou, acho que de segundo, terceiro na prova. O Kyle Busch.
Usou a experiência dele, né?
Usou.
O Kyle Busch é jovem, né?
E o Kyle é um jovem peronomútil já.
Peronomútil.
Já está com uma bagagem.
Já está o quê? Chegando nos 30?
Já, acho que tem uns 28, por aí.
Já está batendo na trave.
Mas já
corre. Já está entrando na etapa da maturidade
já corre,
da categoria.
Né?
Porque os Kazelowski que são as exceções.
É isso? Ele é melhor que o irmão, não é?
Então.
Ele é melhor que o irmão?
Então, é que o irmão é campeão.
O irmão é campeão.
O Kurt?
O Kurt é campeão.
Ele tem um título.
Isso é um peso. Ele tem um anel.
Ele ganhou antes do. Ele foi campeão antes dos títulos do JJ.
Foi o primeiro campeão da época do Chase.
Ah, antes do JJ foi. Ele ganhou?
Em 2004. Foi o primeiro título, aí entrou 2005, deu o Stewart. Aí 2006, 7, 8, 9, 10, Jimmy Johnson.
Isso.
Uhum. Então.
E o Jimmy Johnson dessa vez foi bem até a penúltima corrida.
É verdade, que pecado, hein?
E o Carlos Eduardo que
então, sumiu. Então, por isso que eu ia falar com o Thiago, que a minha decepção, porque eu daria não o prêmio de decepção do ano. Porque quando começamos a brincar aqui, bom, vamos fazer, eu comecei a apostar no Carlos Eduardo, porque na época que eu falei, Carlos Eduardo era o raio da categoria, é o raio. Ele chegava 3 dias antes de todo mundo. Nossa, esse é o cara, Carlos Eduardo. Cara, não pagou mais nem placê. Para mim não exagerar, que na última corrida andou em segundo um tempinho, até acho que pegou segunda, terceira parada, mas sumiu. Não sei se foi embora do autódromo. Ninguém mais falou nele. Não constava entre os 90 que chegaram.
Mas nós temos o melhor homem aqui para dizer o que aconteceu com o Carlos Eduardo.
O que aconteceu com o Carlos Eduardo? Que foi a decepção
do ano.
Ele
caiu na ressaca do vice-campeonato. Que é uma síndrome que já está há 3 anos acontecendo na Speed Cup. O Danny Hamlin aconteceu isso em 2010, em 2011 no caso.
Ah.
Chegou ali em Homestead para ser campeão, deu Jimmy Johnson, vice. Aí teve um ano que ainda, sabe, empurrou com a barriga, foi pro Chase, mas foi. E o Carl Edwards desse ano aconteceu a mesma coisa.
Que coisa.
Ele foi vice-campeão empatado com o Tony Stewart, eles empataram. Os caras correm 36 semanas e terminam empatados.
Ele ganhou então, porque o Tony Stewart ganhou porque tinha 4 vitórias só no Chase.
5 vitórias no Chase.
Cinco no
Chase. 10 corridas no Chase, ele ganhou 5.
Ganhou 5.
Metade do Chase. E o Carlos Eduardo tinha uma.
Aí afundou.
Mas assim, se o Carlos Eduardo tivesse uma posição
melhorzinha.
Melhor, em 10 corridas ele ganhava o.
Mesmo com uma vitória só contra 6 do outro.
Porque era um ponto.
Eles
empataram em pontos.
Não sou um especialista em NASCAR, mas se eu fosse mudar alguma coisa, eu mudaria um pouco a tabela de pontos. Eu acho que o cara que ganha a corrida, ele tinha que ganhar um pouquinho mais de pontos.
Não, mas hoje ganha.
Para dar um respiro.
Esse ano mudou?
Não. Desde o ano passado mudou.
Não, mas veja bem, o ano passado, você conta o Chase, onde eles praticamente saem do zero. Como é que um ganha 6 corridas, o outro ganha uma, e eles ficam empatados?
Não, mas a pontuação é o seguinte, cada posição é um ponto, então é invertido, ou seja, o primeiro ganha 43, 42, 41, até o 43º ganha um ponto. O vencedor ganha 3 pontos de bônus, mas um ponto para liderar pelo menos uma volta, ou seja, para ganhar, ele tem que liderar pelo menos a última volta.
Sim.
Então já são 4 pontos, então já pula para 47. Se liderar o maior número de voltas, 48. Então o máximo que alguém pode fazer são 48 pontos. Numa corrida. Então já abre de 48 para 42, são 6 pontos.
São 6 pontos, é verdade.
Que vai, 6 a 5 pontos, vamos dar uma considerada. É uma margem grande.
É, uma margem um pouquinho mais de 10%.
E cada posição é um ponto. Então, às vezes, o cara ele ganha uma corrida, mas é 20º na outra. O outro foi 10º nas duas,
ele já faz a mesma coisa. Faz a mesma coisa de ponto.
E o Edwards, na verdade, naquele Chase, ele não ganhou provas, mas ele estava sempre entre os 10. E o Tony Stewart ganhou umas 5 provas, mas teve algumas que ele ficou um pouco abaixo dos 10.
Foi.
Então foi onde deu essa compensada.
Foi.
E o Edwards começou 3 pontos à frente do Tony Stewart também,
da
bonificação, porque tinha uma vitória com o Edwards, e o Tony Stewart não tinha nenhuma. Então já começou 3 pontos à frente. Ah, são 3 pontos, mas são 3 posições numa corrida de diferença.
Que me chamou a atenção que alguma coisa só podia estar errada, porque nós começamos aqui, eu comecei torcendo pro Carlos Eduardo. Na primeira corrida, lá atrás. Na outra corrida, lá atrás. Aí com a segunda corrida, não é que não vinha. Não vinha. Só lá atrás. Não passava ninguém. Ao contrário, bobeava, tomava. Tchum, tchum, tchum. Falei, escuta, não é possível. Não. Tem um dublê aí no lugar do
eu
cara.
Eu comentava até durante as transmissões. Eu falei, nossa, o Carl Edwards está correndo.
Você esquece do cara.
Porque você vê o pessoal disputando lá e aí, o Carl Edwards.
Aí a tendência sua qual é? Torcer para o rato. Aí eu vi o Dojão. Eu falei... E aí aqui com o Júnior, a rapaziada, brejo sujinho. Aí o Júnior, por que sujinho? Não, lá atrás ele, não, mas não achei nada demais. Mas na máscara é normal. A categoria permite.
Não, eu vi os vídeos que puseram, diz que ele era sujinho, não teve culpa.
Então, aí eu falei, pronto, então é, está adotado, vou torcer pro sujinho. Porque ele é JJ até a medula. Eu falei, não podemos ir os dois no JJ, senão tem que agradar também uma parte da galera, né? Que nem é Luiz Hamilton e Vettel. Para dar um temperinho, senão fica um saco. Então, aí, daqui a pouco, aí breve. E aí, dá-lhe breve na chegada. E o Dojão. E não é que o Dojão me foi embora. Eu não acredito que o Dojão foi embora.
O Dojão foi saindo desde o começo do ano, né?
Desde o começo do ano.
Que a Penske já anunciou que não ia renovar com a Dodge.
Mas o que houve lá atrás? Teve algum estremecimento.
Eu acho que é a questão.
Parece que eles tiveram uma recaída.
Eu acho que é isso.
Pode ser.
Eu acho que é isso aí.
E resultado também, querendo ou não, a Penske não estava tendo resultado.
Claro.
Só bastou trocar o piloto.
Daí
o piloto já reclamou. Ah, que lindo aquilo. Esse foi lindo. Foi mesmo. Esse buchão foi um. Murão pra ele.
Murão.
Tchau. É isso aí.
Por quê? Agora eu imagino, porque do jeito que os carros estão lindos pro ano que vem, e eu já adotei o Fusion. Para mim é o carro mais lindo da
nossa. Eu tô com o Edgar.
É o mais lindo.
É o mais lindo.
Parece aquela preta do Aston Martin. Ficou lindo. Eu já gosto de banheira. Eu sempre gostei de banheira. Já banheirão. E agora com aquela frente...
Aliás, o Fusion de rua tá bonito, hein?
Tá.
Pô, novo, hein?
Não, e o modelo, o modelo da NASCAR tá muito similar ao de rua. Que eles trouxeram essa essência.
É mesmo.
Não é então aquela tá igual. Coisa que você sabe que tem uma categoria que você... Não, mas você vê que é casca. Lá não, lá você até sabe, mas o carro é...
Ninguém.
Não, dá até dó dos caras esfregar no muro. Você quer dar no carro e esfregar aquele carro no muro. Animal, não tá vendo o muro? E os caras, pimba. Então eu achei assim, os carros estão muito bonitos... E até acho que no teu blog eu vi uma sequência de fotos muito linda. Imagina, quando vi o carro de Dani, eu sentei no chão. Lindíssimo o GoDaddy. Ficou ali. Ela está lindíssima na entrega de prêmios, hein? Lindíssima.
Ela é bonita.
E parece que tem, acho que um da Nationwide que está sobrevoando a área ali. Eu vi comentários libidinosos a respeito.
Pessoal, nós vamos para o breakzinho e já voltamos. Até já.
Minha mãe sempre me disse para eu correr atrás dos meus sonhos. Eu assistia programas de aventura e que tinha um carro e eu pensava, um dia eu vou ter esse carro. Juntei as minhas economias durante 10 anos e comprei o carro. A minha primeira aventura foi mapear uma onda perfeita num lugar desconhecido. Foi pegando onda que eu descobri que a minha onda é viajar. É estar com o pé na estrada.
Bons conselhos inspiram vidas e um bom seguro cuida do que é mais importante para você, como o Allianz Auto, que oferece quilômetros ilimitados de guincho. Allianz, com você, de A a Z.
Voltamos, Edgar, depois você mandar a continha lá para Ford.
Sim.
Mas que o Fusion tá lindo, 240 cavalos.
Podiam jogar um no quintal lá de casa, né? Mesmo dois cilindros, tá bom. Um cilindro tá ótimo. O carro tá belíssimo.
E esse da NASCAR ficou lindo mesmo. O pessoal colocou no fórum um monte de
coisa. E agora eu tô mais feliz ainda porque o Keselowski de Fusion, carro lindíssimo. Ele Logano, né?
Ele Logano.
De Fusion. Aliás, teve um treino que eu não entendi. Até muito boa, muito importante a sua presença. Acho que Casey. Estou maravilhado com o carro. Pelo menos eu sei onde é o acelerador. Não sabia onde é o acelerador? Agora eu sei onde está o acelerador. Fiquei preocupado. Ou foi minha ilusão de ótica mesmo?
É que o carro mudou bastante, realmente.
Mas pelo menos ele sabe onde está o acelerador.
E ele falou que nunca rodou tão rápido também. Então acho que ele encontrou talvez a melhor forma de acelerar.
Porque eu fiquei muito contente por isso. Que trocaram os carros, quer dizer, os carros agora estão bonitos, a pintura maravilhosa e estão os foguetes.
E o JJ, continua o mesmo carro, muda de carro?
Não, mesmo carro.
Chevroletzão.
O SS, né?
É, o Impala.
Impalão.
Grande Impala, 200 anos.
Não, agora é o SS.
Ah, o SS?
É SS,
ah,
é o modelo tá. Que eles estão importando da Austrália.
Ah, tá.
É aquele parecido com o que corre no...
Na V8.
Na V8, né?
Isso,
Supercar V8, né? Nossa, eu estou vendo se eu acho aqui algumas fotos, mas enquanto a gente fala...
Ficaram lindos os carros.
É, nossa, realmente muito bonitos os carros, eu gostei.
E é legal porque eles já começam com antecedência, você vê quando acabou o ano, os carros já estavam pintados. Olha quanto tempo os caras vêm trabalhando.
Não, os carros já estavam prontos, já tinham feito teste de pneus no meio da temporada.
E você, uma coisa que eu também ia comentar com você, que eu vi aqui no nosso site, que acho que um dos internautas colocou, Júnior, foi um teste na pista do Tony Stewart, no ovalzinho, que vai entrar no campeonato desse ano.
Eldora,
de terra, Júnior.
O quê?
De terra.
É uma prova de terra.
É, do Tony Stewart, a pista tem 0.5.
Ah, tá aqui, ó.
Ô, Fusion, olha aqui, que coisa mais linda.
Aqui, ó, ó. Esse aqui são. Essa aqui é uma pasta que está cheia de carro da NASCAR por
aqui. Você precisa ver esse cara do Keselowski.
Eu vou logar aqui.
Porque.
Ficou realmente muito bonito.
Eu vi um teste da Truck, toda preta, testando lá. E achei sensacional, sabe o quê? O único momento que você sai reto com o carro, você senta, né, na pica, põe primeiro, segura, terceira, quarta, pronto. Aí é o tempo todo, é só acelerador. Não tira, é aqui o tempo todo, vem na terra. Imagina 40 carros lá, que engraçado que vai ficar.
E, inclusive, Tony Canaan declarou no Twitter que quer correr essa prova. Já falou pro Tony,
hoje
me arruma esse é o SS, né?
Oi, pessoal.
Oi.
Esse aqui é o carro que é a Chevrolet, né?
É. O Tony Stewart vai ser isso aqui, ó.
JJ também, que ele vai ganhar o sexto título agora em 2013.
Isso.
Aqui nós temos o Ford.
Brad Abbey.
É. Pô, ficou bonito até de lado, ó.
Você viu? Nossa, é lindíssimo.
Tá muito bonito. Essa frente de Aston Martin.
Ó, o Camry.
É, o Camry.
O Toyota, talvez... Dali
Kyle.
Menos...
Dali Kyle.
O Toyota... Tiozão, né?
Tiozão. Tem menos apelo esportivo.
É, o que tem
menos. E o tiozão original era o Fusion, lembra quando saiu?
É.
Era o tiozão.
Era o tiozão.
Então, mas é isso aí. Não tem nada, não. Kyle vai tirar essa nhaca e vai...
É.
Manda o sapato, Kyle.
Até, falando do Kyle Busch, até uma piadinha que rola, é que o Keselowski é o Kyle Busch que deu certo.
Nossa!
Porque chegou agressivo, tirando o outro e foi campeão. O Kyle Busch tá agora não foi.
Mas ficou lindo, hein? Nossa, cada foguete, viu?
Inclusive nós temos aqui um vídeo, pessoal, da final agora, né?
Ah, é.
Quando o Brad foi campeão.
Vamos matar a saudade do Dojão?
Vamos matar a saudade, vamos ver. Porque
ele
foi lá no Dojão e foi bacana.
É, aí é em Phoenix. Foi a corrida anterior que foi aí que perdeu o título. Praticamente perdeu aí o título de Jimmy Johnson.
Foi aí, né?
Porque ele começou essa prova 7 pontos à frente do Keselowski. De todas as pistas do Chase, Phoenix é aquela que o Jimmy Johnson tem um dos melhores retrospectos, junto com Charlotte. Então era a corrida pro Jimmy Johnson sair pelo menos uns 10, 15 pontos à frente do Keselowski e matar
ali.
Mas lançou, né? Lançou ali o motor.
É. Aí ele deu uma batida, na verdade é...
O pneu tá pegando
porque ele bateu. Ou seja, ele não suportou a pressão do Keselowski. O Keselowski ficou a corrida inteira pressionando, andando sempre à frente do Jimmy Johnson.
Não foi essa do diferencial? O diferencial foi...
Foi a outra.
Eu vi que os caras mergulharam embaixo.
Foi a outra.
Cara, você acha que o cara pentacampeão não aguentou a pressão?
Olha, Adalto, essa escapada que deu...
Olha lá.
Furou um pneu e...
Aí já afetou o extra.
Já
empurra o semi-eixo para dentro, não tem mais jeito. Já vai na coroa e pinhão.
O que eu acho, faz o gesto ali de...
Acabou.
Falou sobre a pressão, o Keselowski amadureceu muito com o piloto desde a metade do ano passado. Até a metade do ano passado ele era o sujinho. Tirava, não estava nem aí. Ele sofreu umas coincidências. Ele sofreu um acidente forte, num misto, machucou o tornozelo. Depois ele emplacou duas sequências de vitórias. Pegou duas vitórias, classificou pelo Chase pela primeira vez. Aí chegou no Chase, foi o quinto do campeonato, já viu como que era a história. Em 2012, fez uma temporada muito boa. Sabendo que a Penske estava passando por essas dificuldades de trocar de fornecedor, da Dodge, a Penske nunca foi campeã
Nunca, primeira nunca. Vez.
Primeiro título da Penske, que foi com o Keselowski.
É verdade.
Então que não tinha essa pressão.
Então o Montoya agora tem que aproveitar isso para pôr o dedo de novo
no nariz do outro. Exatamente.
O Gordo fala, tá vendo? Eu penso que nunca sido campeão, foi agora você.
Exatamente. Eu acho que eles vão melhorar. Eles estão negociando uma parceria com a Hendrick para fornecer os motores para eles.
Tá.
Então já vão ser motores
melhores. Porque uma hora, por incrível que logo me lembrei, eu falei, nossa, o Adão deve estar chutando a parede. E não. Estão chegando um retardatário, sabe quem era o retardatário?
42.
Juan
Pablo.
O alvo ali.
Então eu falei, que legal, agora Dom Juan vai segurar umas 10, passou todo mundo. Como chegou, ele ficou quieto no meio, foi tchum, 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 tchum. Mas aí não tem, aí é engenho. Não tem o que fazer.
Tem o que fazer.
Porque ele deve estar lá de pé embaixo.
Olha o carro do Logano.
Olha o carro do Logano aí, ó. Olha
o carro do Logano.
Não, é lindo.
Essa frente ficou muito bonita.
Imagina você olhar no espelho e ver isso aqui chegando na sua orelha.
Essa frente ficou muito bonita.
Ficou
quando começa, Thiago? Em fevereiro,
começa,
né?
Começa em fevereiro. Em fevereiro começam já... Tem um evento comemorativo no sábado. Terceiro ou segundo sábado de...
Começa às 3 em fevereiro.
Começa às 3.
Né? Legal.
Aí tem um evento festivo, tem o Quali em Daytona.
Shootout, né?
É. Aí tem os duels numa quinta-feira. E aí começa sexta a Truck, sábado a Nation e domingo a 500 milhas de Daytona, que já começa
com 500 milhas.
Que bom,
e de Daytona, a principal prova.
Exatamente.
Começa já com o top.
Nossa, que legal. Mudanças de regulamento, o que você achou? Melhoraram, pioraram?
A principal mudança foi o carro esse ano. Teve a injeção eletrônica em 2012.
Que até então era carburador, né?
Na Nationwide e na Truck Series segue o carburador.
Na Truck segue.
Segue
carburador?
Segue carburador. Tá. Só na Sprint Cup que mudou.
Tá. Então na Truck só vai entrar algumas pistas.
Vai entrar um circuito misto.
Vai entrar também, parece que...
E Eudora. Estou
torcendo para ser... Eudora mais
entrou.
Um circuito misto.
Entrou já. Tá,
eu estou rezando para ser o Watkins Glen.
Não é. Um
não é?
É.
Ah,
é Mosport,
Canadá, Mosport. Mosport.
Mosport. Mosport no Canadá?
Canadá. Mosport. A Truck vai correr lá.
Vai correr lá. Vai correr em Eudora.
É.
Algumas mudanças em termos de grid, 36 carros na Truck, o que mantém. Na Nation cai para 40.
Tá.
Porque tá tendo muito aquele start and park, aqueles que largam, duas voltas estacionam.
Então
vamos dar uma segurada.
Isso.
Melhor ter 40 brigando do que.
Lógico.
43 se arrastando.
E Danica, o que fará o ano que vem?
Danica Sprint Cup ano que vem.
Sprint Cup, legal.
Equipe do Tony Stewart, ela e Ryan Newman.
Tá.
Vai correr.
Tá.
A equipe é boa, hein?
A equipe é boa.
Então,
você vê.
A responsabilidade também é alta. Da Danica.
Lógico.
A pergunta que se faz hoje é se a Danica conseguirá ou não ficar entre os 20 primeiros do campeonato.
Ah, eu acredito na baixinha.
Carro ela vai ter pra isso.
Eu acredito na baixinha.
Carro vai ter, carro mas. Vai ter.
Eu acredito na baixinha.
Eu gosto da Danica.
Eu também.
Comprei várias brigas.
Eu também. Eu vi
a pressão psicológica.
E como nós não temos Bia, então eu sou Danica no ar.
Mas, se a gente olhar a tabela de classificação, ficar entre os 20 é difícil.
É difícil.
São 27 que disputaram todas as provas.
É.
Ficar entre os 20 primeiros é complicado na Sprint Cup.
Não, eu confio na baixinha. Vamos lá, menino.
Você vê, Juan Pablo foi 22º.
É. Mas Juan Pablo também, vou contar pra você. Esse ano não pagou nem placer. Se botar ele, o JJ Rey.
Cadê Carlos Eduardo? Cadê Carlos Eduardo?
Tá lá na casa do
15º colocado.
15º, Carlos Eduardo.
Inexpressivo, olha lá. Que isso? Não, é o primo dele. É o Stunt. Não, colocar é um sósia aí, é um avatar dele, não é possível.
Mas continua sendo um marqueteiro de primeira.
Não, de primeira.
Abandona a prova e vai para a cabine de transmissão.
E nos rodeios, andando cavalo de pau. Aí desce, pega o microfone, hello boys. Aí entra aquele, ele dança, e vai buscar as meninas lá na plateia e dança. O cara é o seguinte, só que esse ano ficou devendo o pé direito.
Bob Labonte está com quantos anos?
Ah, 90. Não, pelo menos.
De carreira?
É, pelo menos, não, de carreira. De idade, não sei.
Bob
Labonte é aqui com o Matusalém, ó. os Waltrip, os Labonte, Ave Maria.
O Marco Marques também, os Marco Marques também.
O Marco Marques teve um ano que era patrocinado pelo Viagra.
Exatamente.
O Marco Marques foi o Rook of the Year.
Rook of the Year.
De 82.
Olha lá.
Eu não era nascido.
Tá bom? Exatamente. Tá bom pra você? Eu lembro, ele tinha, de 200 anos ele teve patrocínio da Tide, que acho que é um sabão em pó.
30 anos atrás.
Patrocinava ele, eu gostava dele. É que naquela época eu torcia para um cara que andava de Ford, que eu gostava muito do carro. O cara era um butina. Esqueci o nome do cara agora, deu um branco aqui. Mas o Marc Márquez já incomodava.
Oh, já.
Nossa senhora.
E continua andando muito forte. Ele foi.
É, outro
ele
dia
já tinha quatro pole positions. É. Continua andando muito forte.
Que coisa. E tem mudança de regulamento para esse ano, para 2013?
A maior mudança é o carro.
É o carro.
É o carro que muda. E muda o carro bastante, não
é? Muda bastante.
Só, não é a bolha que muda assim.
Entendi.
A aerodinâmica do carro muda. É completamente diferente o carro. Eles até falam em uma nova geração de carros. A NASCAR fala da sexta geração de carros.
Isso, é um carro que teoricamente vai ser mais rápido ou não?
Nos testes, os pilotos estão falando que
está bem mais rápido. Pelo menos o site da NASCAR fala que os carros estão mais rápidos.
E uma coisa que é legal, eles colocam os tempos, então.
Isso,
dá mostrando que tá rápido. Não é que nem a Indy quando mudou que o carro tá legal, mas.
É a Fórmula 1, né? É HRT, faz a pole. Só que eu não diz quanto. Não, sem era Minardi, antigamente era assim.
Lembra a Arrows, um ano
que. Nossa, era a rainha. A Arrows e tinha uma outra também.
Aquela Arrows que era lá, estava Orange. Um dos carros mais bonitos que eu já vi na Fórmula 1. Apesar de não andar nada.
Mas foi campeão do sete de
inverno. Foi campeão do sete de inverno.
E Tony Stewart? O que esperar dele ontem?
Tony Stewart mantém chefe de equipe dele. Está negociando com Harvick para 2014.
O quê?
Que é um dos pilotos
Kevin?
Caráter mais duvidoso da
Muito
NASCAR.
Duvidoso.
Eu não gosto dele. Eu não gosto dele.
É um daqueles que não engulo Kevin Harvick.
Se puxar uma perereca, sai um...
Kevin Harvick é um... Particularmente, não sou um fã do Harvey.
Também não.
Mas estarei gostando
O Schwartz. Nick Roger, que é aquele.
Esse Kevin Harvey, que uma vez foi crescer para cima de Juan Pablo, tomou um empurrão lindo.
Tomou
um empurrão e tomou no capacete.
O touro foi para cima.
O Schwartz tomou um troco do Montoya. Homestead era uma prova, fim de ano, última prova do ano. Tony Schwartz tirou Montoya entrou no box, arrumou o carro, foi lá e.
Pimba
no Tony Schwartz.
Não, depois não mexa com o baixinho.
Poucos casos de bandeira preta que eu vi na NASCAR, que o Montoya tomou.
Não mexa com o baixinho, que ele é bravo.
E o Tony Stewart parece que Roger pensa que quer que ele corra
em Indianápolis, mas eu acredito que não. Ele disse que não. Ele disse que não. E é assim, no mesmo dia tem as 600 milhas de Charlotte.
Não dá.
E ele é dono de equipe, briga. Então.
Não,
esquece. Inclusive, como eles antigamente a Indy 500 começava um pouco mais cedo.
Jogaram
um pouco mais pra frente.
Até pra facilitar, porque ele pega o avião e vai lá.
Pior, pra tarde. Um pouco mais tarde, acho que agora é 1 da tarde a largada. Antes era às 11.
Isso.
Então não dá tempo de chegar de um lugar ao outro.
Mas ele não tá aqui.
Não vai. Disse que não vai.
Mas acho que é mais uma homenagem, né?
Ele não entra no carro também, né?
Não. Também tem. Vai ter que mais 400 quilos, não para.
Carrinho ali, fica.
Não para. Vai ter que se fazer aquele concurso bololo do mês. Não, para.
Exatamente.
Não. Exatamente. E o resumão dos vencedores, um rapidinho dos vencedores desse ano, os campeões. Achou que foi isso mesmo?
Foram merecidos, ligado? Eu achei que foi merecido. Buescher, 4 vitórias na Truck. Sabe, foram 22 provas na Truck Series, só 3 pilotos conseguiram mais de uma vitória. E o Buescher foi o que mais ganhou com 4. Então, totalmente justo o título. Na Nationwide, eu até pensei que o Sadler pudesse ganhar, mas não adianta, falta para um veterano que nem ele, falta um pouco de força mental.
Veterano.
O cara que disputou Chase, veterano. Ganhou provas na Sprint Cup faltou, sucumbiu pro Rick Stenhouse Jr. E na Sprint Cup o Keselowski chegou realmente. O Keselowski deu um nó em Talladega no Kyle Busch. O Kyle Busch saiu do carro perguntando o que ele fez que eu não sei.
É mesmo?
Eu não sei o que ele fez.
Nossa.
E contra o próprio Jimmy Johnson, ele conseguiu desestruturar Jimmy Johnson.
O que não é fácil.
O que não é fácil.
O cara
não,
pentacampeão.
Exatamente.
E eu seguido. Ele é pentacampeão verdadeiro, não é?
Um, dois, três, quatro. Ganha a cada 30 anos.
Exatamente.
Não, e eu fiquei impressionado com a regularidade dele correndo atrás do que ele precisava para ser campeão.
Sim.
Enquanto ele precisava ser sexto, ele que era sexto. Quando ele foi para 15º, ele foi 15º.
E na última prova, a meta dele era ser 15º. Porque o 15º dava para ele o título independente do Jimmy Johnson.
Exato, podia ganhar o Jimmy Johnson.
O Jimmy Johnson bateu, fundiu o motor, acabou. E o Paul Wolff, que é o mecânico-chefe dele, disse, legal, o cara parou, vamos fazer a nossa prova.
Pronto.
Chegou em 15º, na última volta ele ultrapassou o concorrente.
Exatamente.
Ficou em 15º e aí falou, agora sim eu sou campeão.
Pronto.
Mesmo com o Jimmy Johnson já fora, ele manteve a meta do 15º, foi 15º.
Nossa, aí foi tomar aquele tonel de cerveja. Não tonel, não, um copo. Ah, mas ficou bêbado um mês.
Eu acordei no dia seguinte... Kasalovski estava no Twitter, ele que é fã do Twitter.
Nossa, dentro do carro, tomou uma multa. Tomou uma multa.
Ele ainda estava festejando, ligado? Imagina.
Caramba.
No dia seguinte, aqui no Brasil, fuso horário, a noite foi longa.
Foi longa.
Falando em festejado.
E também na hora da festejada, tinha uma loira lindíssima na cola. É.
Ele tem uma foto dele carregando uma daquelas Miss Sprint Cup.
Falando em festejar, eu queria parabenizar toda a nação alvinegra.
Ah, muito bem, título, é verdade.
Pelo bicampeonato mundial, conseguido a semana passada.
Agora é lutar pelo tri.
Vamos lutar pelo tri. Isso. Entendeu? Que, parabenizar para todos os brasileiros, porque quem não estava torcendo a favor, estava contra.
É verdade.
Né? Ou seja, todo mundo estava torcendo.
Mas vou dizer uma coisa para você, nós que somos tri... Estamos felizes, porque olha, foi bem conseguido. Agora vocês têm que correr atrás do terceiro.
Eu não sei, lá no site da Vivo só mostra dois times com dois títulos, que é o Corinthians e o Barcelona. Agora os São Paulinos falam que tem três.
Mas pelo menos os São Paulinos falam que tem três, mas ganharam contra o Barcelona. Não pegaram o Chelsea na descendente e nem ao Rally. Não, aquele de 2000 que foi ajeitado. Aquele foi uma vergonha. Aquele
não temos culpa.
E dizem viajantes procedentes do Morumbi. Que ganharam acho que três Libertadores também, né?
Eu não sei. O que eu vi foi...
Nós só temos Libertadores. Três Mundiais, Libertadores, Sul-Americano, Brasileiro e Paulista.
O que eu vi foi o São Paulo ganhar um título esse ano, por W.O.
Exatamente, foi só de 47 minutos.
Por W.O. Coisa porque que eu não vi.
Já ganhar é bom, né? Imagina ganhar dos argentinos em 47 minutos. Os caras fugiram do pau, não aguentaram. Pô, tomamos de dois aqui no primeiro tempo. Porque a besteira que fizeram foi lá, de tomar um empate lá, porque graças a Deus o Tigre jogou com 12 lá. O Luiz Fabiano fez o favor de pôr a camisa dele. Mas deixa aqui no Morumbi acertamos. Ah, não nos deixaram treinar, mas para. Alguém... Vocês sabem como funciona isso? Deixa quieto. Chora, Argentina.
Bom, feliz final de ano para todos. Exatamente. Natal, ano novo, que todo mundo seja muito feliz, né?
Feliz Natal para todo mundo. Obrigado pela companhia, pela torcida aí sempre, foi muito legal. Saúde, um Natal maravilhoso para todo mundo, né?
Pra todo mundo. E o ano que vem nós estamos aqui de volta.
Se Deus quiser. Pau na máquina.
Quando o Thiagão puder vir, será muito bem-vindo.
Muito bem-vindo. Obrigado.
Eu agradeço o convite aqui, sou... do fórum, da confraria, enfim. Um valeu. Imenso prazer aí poder conversar com o Dalti.
Obrigado.
Com o mestre.
Imagina,
aqui.
Que é isso, que agora é seu discípulo. Agora é seu discípulo.
Que é isso,
nada, essa é a reciclagem da vida, isso é assim mesmo.
Imagina, longe
por isso
disso.
Eu fico feliz.
Longe
tá bom,
disso.
Belo trabalho você fez, parabéns.
Obrigado.
Viu? Conto com você o ano que vem. Júnior, obrigado por tudo. Obrigado, feliz Natal. Você,
obrigado pelo site também, obrigado aí, por proporcionar esses momentos pra gente.
Valeu,
também.
Bacana. Tchau, pessoal.